Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, agora são 11 horas e 2 minutos na capital catarinense. Hoje é dia 31 de agosto de 2015, está no ar mais uma edição do Esporte na Rede, ao vivo pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o programa de hoje, repleto de boas notícias, pelo menos para os times da capital. Figueirense foi ao Rio de Janeiro e novamente Marcão, aos 47 minutos, calou o Maracanã. Marcão, o artilheiro dos gols nos últimos minutos, Marcão 1, Figueirense 1, Vasco 0. O Avaí venceu o ex-desafeto Argel aqui na Ressacada, 3-0 para a equipe havaiana diante do Internacional. As duas equipes fora da zona do rebaixamento. Quem está no Z4 é o Joinville. O Joinville foi a São Paulo, fez frente ao Palmeiras, mas não contava com Jesus. Gabriel Jesus marcou 2 e fez uma grande atuação. Já tem até musiquinha própria, como depois vai cantar o Mário. O Criciúma jogou no meio da semana, já se prepara para atuar agora, logo nessa semana, também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Falando em Série B, também tivemos a decisão da Série B do Campeonato Catarinense. O Brusque, campeão catarinense da Série B 2015. Também tivemos basquete, tivemos o final do Mundial de Atletismo, Mundial de Judô e muito mais atrações no esporte neste final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Esporte na Rede, comigo, com o Eduardo Rocha e com o Nicolas Stefanovic, quem já está aqui nos estúdios. É o Eduardo Rocha, que pode falar um pouquinho mais sobre o que ele viu neste final de semana. Bom dia, Rocha.
Muito bom dia, Henrique. Muito bom dia para os fãs do Esporte na Rede. Mário Pacheco, muito bom dia. A verdade, Henrique, é que os times catarinenses estão comprovando que o futebol catarinense é um futebol bem jogado. É um futebol técnico e que também é feito de vencedores. E é assim, Henrique, partida após partida, cada jogo é super importante neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Figueirense repetiu a façanha do Coritiba e está também impondo o seu estilo de jogo. E parabéns ao time, à torcida e ao técnico René Simões. O técnico realmente está assumindo o papel de professor no Figueirense Futebol Clube e está conseguindo passar para o campo aquela tranquilidade, aquela experiência, aquela sabedoria que ele com certeza possui e está deixando aí uma marca, porque o Henrique, o Figueirense, entrou em campo, soube se controlar, manter o equilíbrio, jogar segurando o ímpeto do time do Vasco da Gama e aproveitando no finalzinho ali aquele lance magistral, um lançamento, uma assistência muito exata do...
Primorosa do Iago, né?
Do Iago. E o golaço do Marcão, a alegria do povo alvinegro, a alegria do torcedor catarinense. Agora, Henrique, eu sou de Criciúma, você sabe disso, mas eu torço para que os times se deem bem. Torci muito pelo Figueirense, por essa vitória sobre o Vasco, e torci muito pelo Avaí, numa grande vitória sobre o Internacional de Porto Alegre, um espetáculo para a torcida a havaiana não esquecer, porque tem que lembrar esses momentos bons do esporte, esses momentos de confraternização, de vitória, de sucesso ali em campo. E o time mostrou realmente garra, mostrou superação, soube se defender do Argel com a sua técnica de partir para cima nos primeiros minutos, como ele fez, ele fazia aqui no Figueirense, né, Henrique? Colocar o time para fazer o primeiro gol, né? Vamos fazer o primeiro gol do jogo, né? Aquela história. Mas não deu certo contra o Avaí. O Avaí soube se segurar essa vontade, aí, essa volúpia do time do Argel. E o resultado foi aquele 3-0 estrondoso, com mais uma vez a estrela do Léo Gamacho. Esse jogador aí tem realmente faro para o gol.
E... Ô Rocha, se o Figueirense tem o Ronaldinho Gaúcho dos pobres... Que é o Celcinho.
Eu disse Gamacho, Gamalho.
Ficou legal, tá? Ficou legal, Gamalho. Não tem problema.
O Avaí agora tem o Ibrahimovic dos pobres, que é o Léo Gamalho, é isso?
É o Léo Gamalho, olha, é o... Jesus. Fora isso, Henrique, o Palmeiras foi vitorioso sobre o Joinville. Você já disse tudo na abertura, mas o Joinville jogou bem. Marcelinho Paraíba foi o destaque do Joinville mais uma vez.
Pacheco ontem estava trocando mensagens comigo, estava apavorado. Disse que o Marcelinho Paraíba fez gol até de bengala.
Era capaz, inclusive, do Joinville ter uma melhor sorte no jogo, mas quem teve essa sorte foi o Palmeiras, porque buscou o resultado, jogou em casa, mais uma vez um espetáculo. A arena do Palmeiras.
Quase 30 mil torcedores.
E a Chapecoense, né? A Chapecoense tentou, fez o que pôde, mas não jogou bem, jogou mal. A Chapecoense não jogou muito bem, não.
Caiu alguns diante jogadores... do virtual campeão brasileiro. Para mim, o Corinthians tem muita força para ser campeão.
Jogando em casa, mesmo assim, você não pode vacilar e jogar mal. Você tem que jogar muito bem e não pode perder as chances contra um time do porte do Corinthians. É isso aí, Henrique. Agora, para finalizar, é o Criciúma. O Criciúma precisa de uma vitória nesta terça-feira, mas isso aí a gente pode falar daqui a pouquinho, porque tem os dados sobre a posição do Criciúma na tabela da Série B.
Então vamos lá, Nicolas. Ô, Mário, tem palpitão? O Nicolas aqui tá nervoso porque ontem o Avaí ganhou, ele já saiu no tapa lá na ressacada contra o Argel, já falou que foi pênalti, já quis invadir
nem
o campo.
Nem foi no jogo.
11 horas da manhã, tava foi o maior casa. Público do Avaí na ressacada de novo, hein? Ah, tá. Esse bonito. Horário, novamente,
pô, Nicolas, o chato é quando confirmado. O Nicolas vai ao jogo, o Avaí perde, é brincadeira.
Pé frio, né? Pé frio, eu não vou mais pro jogo, rapaz. Mas o que vamos fazer? Vamos soltar o...
Solta o palpitão, hein? Solta o palpitão, porque vai. O índice de acerto foi grande. Vamos fazer um palpitinho, né? Só tem eu e tu, vamos ver se o Mário... Mário, participa, hein, Mário, pra dar um corpo aí pro nosso trabalho. Vamos lá, Mário. Vasco e Figueirense, sábado, 18h30, no estádio do Maracanã.
1-0 Vasco.
Legal, hein, Mário? Não devia ter participado do palpitão. Avaí e Internacional, domingo, na ressacada, às 11 horas da manhã, o jogo do Food Truck.
1-1.
Palmeiras e Joinville, domingo, 4 horas da tarde, na Arena Palmeiras.
2-0 Palmeiras.
E para fechar, a participação dos catarinenses na Série A, domingo, 4 horas da tarde, na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians.
1-1.
Rocha, é contigo. Vasco e Figueirense.
Figueirense 2-1.
Avaí e Internacional.
Avaí 2-1.
Palmeiras e Joinville.
0-0.
Chapecoense e Corinthians.
1-0 Chapecoense.
Os meus palpites são Vasco 1, Figueirense 1. Avaí 1, Internacional 1. Palmeiras 2, Joinville 0. E Chapecoense 1, Corinthians 1. Tá aí o Rocha, então, diz que acertou o palpitão.
Nada,
Rocha,
acertei,
Rocha é visionário, né, cara?
Vitória do Avaí, vitória do Figueira.
Sempre maior defensor do futebol da capital aqui,
não,
Eduardo Rocha.
Santa Catarina.
Não, mas da capital
gente,
ele é forte.
Mas deixa eu primeiro, Henrique, dar um bom dia pros nossos amigos, né, que eu não dei. Foi meio grosso. Bom dia, Eduardo Rocha, Mário Pacheco, Henrique Santos, que tá nervoso aqui, grudado no WhatsApp, tá quase engolindo.
Trabalhando, né, cara?
Depois agora. Mas, voltando ao jogo do Avaí, que o Rocha já muito bem comentou, eu estava até comentando com ele, eu assisti o jogo em casa, naqueles 10 primeiros minutos eu já imaginei, meu Deus, do jeito que o Internacional veio para cima vai ser uma taquarada, como diz o outro. E o Avaí conseguiu segurar. Mas vale aqui fazer o lembrete, acho que todo avaiano tem plena consciência disso, de que se o árbitro marcasse aquele pênalti no Sacha, o jogo ia ser completamente diferente.
Que pênalti, não houve pênalti nenhum,
nossa,
Nicolas.
Senhora.
Que é isso, Nicolas?
Não vou nem comentar.
Quase deu uma voadeira.
Ô, Nicolas, o pênalti... O pênalti,
Rocha, foi pênalti. E olha que eu sou havaiano, Rocha. Aquilo ali não foi pênalti.
Não. Deus o livre. Penalidade, você tem que... Houve pênalti se o juiz marcou. Se o juiz não marcou, não é pênalti.
Ah, então tá, então não foi. Então não foi. Tá certo.
Não, mas olha, a realidade do jogo agora, fora brincadeira, seria completamente diferente. O Avaí teve mérito depois dessa jogada de conseguir encaixar a marcação. E conseguiu encaixar a marcação. E o Kleina, na minha opinião, deu um nó no Argel. Principalmente nas substituições do segundo tempo, onde ele conseguiu fortalecer ainda mais o meio campo, né? Soltou os atacantes já com o score na frente e começou a jogar no contra-ataque e fez os últimos dois gols. Então, méritos para o Kleina, méritos para o grupo de jogador. O time do Internacional, apesar de fazer uma campanha mediana na Série A do Campeonato Brasileiro, é uma equipe que conta com nomes de expressão mundial, com jogadores de muito talento, né? Tava jogando o D'Alessandro, tava jogando o Valdívia, tava jogando esse Sacha, Eduardo Sacha. Depois, no segundo tempo, entrou o He-Man. O Vitinho, esse menino de 21 anos, que era do Botafogo, teve na Rússia, retornou agora. O Argel tá dando oportunidade para ele. É um quarteto ofensivo muito rápido, muito dinâmico e que não firma posição. Então, para o sistema defensivo de um time conter esses quatro jogadores que são extremamente habilidosos, é muito complicado. E o Avaí conseguiu encaixar a marcação. Então, mérito para o Kleina, mérito pela disposição dos jogadores. Mais uma vez, como o Rocha falou, o Léo Gamalho, 2 jogos, 4 gols. Eu estava até lendo uma crônica ontem à noite. É muito raro a gente ver um jogador em 2 jogos se tornar ídolo da torcida. E o Léo Gamalho...
Era a carência falou. De...
Exatamente. A carência de ídolos em cima só do Marquinhos, do Marquinhos, do Marquinhos. E o Léo Gamalho já chamado samurai da ressacada.
É porque o que ele fez não é normal, né, Nicolas?
Exatamente.
Já fazendo gol
exatamente.
A peça, 2 gols.
Fora, né? Rocha, vale destacar, jogo, tirando, né, todas as brincadeiras de redes sociais, que tudo isso é válido, é bacana, faz parte do futebol. Mas, além dos gols, Rocha, a disposição dele. Isso é fundamental. Ele vindo da combate... É no meio de campo, dando carrinho, tentando armar jogada.
Vestiu a camisa de fato.
Vestiu a camisa de fato. E para vestir a camisa do Avaí, tem que ser um jogador diferente, que acima de tudo se doe ao time e tenha essa empatia com a torcida, que em uma semana ele conquistou. Isso para mim, que acompanho o Avaí há muito tempo, é algo inédito. E ele conquistou. Espero que ele consiga dar continuidade nessa ótima fase que ele começou dentro
do clube. Se não me engano, ele tem torcedor do Avaí na família, né? Se não me engano,
O irmão dele mora aqui, né? O irmão dele mora aqui, ele falou
aqui. Também foi um
sobrinho,
ele até entrou com o sobrinho em campo, foi legal essa situação do Léo
Gamalho. Exatamente. Então, assim, ó, o Avaí ontem, torcedor havaiano, terminou o final de semana, não tenho dúvida, muito feliz. Porque foi um dia bonito, com campo com bastante público, a torcida do Inter também já era esperado, deu aquele retorno que o time esperava, com a parte do visitante toda tomada. E também vale destacar, antes que a gente finalize essa primeira inserção do Avaí, o paraguaio, o Camacho.
Esse cara tem
jogado
bem.
Jogou muita bola ontem, hein? O segundo gol do Avaí ontem, ou melhor, o segundo gol no lançamento espetacular do Wagner, saiu jogando da sua área. Botou a área quase na outra área, o Camacho deixou a bola quicar, deu aquele toquinho de cabeça esperto pro meio da área, tava entrando o Gamalho, só concluiu. É uma baita de uma jogada, para mim foi a jogada do final de semana. E o que é importante também, o Wagner se recuperando. Foi sacado do time, Henrique. O Kleina pôs o Diego.
Ele é melhor que o outro.
Agora... Infelizmente ele tá um pouco instável ainda. O Wagner voltou e ontem, com muita tranquilidade, muita segurança, é o que a gente estava precisando.
Agora, é bom saber também que o Avaí fez essa vitória com o Marquinhos também em campo. Agora, Nicolas, esse segundo gol foi sensacional, a tranquilidade, a frieza com que o atacante colocou a bola para dentro e pegou a torcida, pegou a zaga do Internacional de calças na mão. Isso aí é que é a beleza do futebol, uma jogada dessa... Realmente é para ficar aí na memória do torcedor e
Exatamente.
Dar os parabéns e idolatrar o jogador, né?
Exatamente. Tem muita gente hoje comentando, redes sociais e os cronistas esportivos, do Léo Gamalho, da vitória em si, tem que ser comentado sem dúvida. Agora, esse segundo gol que o Avaí fez, se a gente analisar taticamente, tecnicamente, os jogadores foram de um virtuosismo espetacular, Rocha. Porque ele me pega a bola na sua área, o goleiro, e dá para ver nitidamente nas câmeras que ele observa o Camacho do outro lado do campo, já quase na outra área, e ele consegue repor a bola. Aquilo ali foi o quê? Foi um passe do quê? De 100 metros? Porque aquilo foi um passe.
Quase isso.
Quase isso. E a bola cai na cabeça do outro jogador, que deixa quicar, rola e o outro entra fazendo gol. Então foi uma jogada espetacular. Foi uma jogada que pegou, como você falou, a defesa do Internacional literalmente com as calças na mão. Mérito do grupo de jogadores do Avaí, Henrique.
É interessante também, ô Nicolas, o que o pessoal da CBN Nacional sempre destaca, os times que mantiveram seus treinadores. E, logicamente, os times da ponta são os que mantiveram, e o único que está mais abaixo é o Avaí. O pessoal da CBN, sempre no programa 4 em Campo, destaca que o Avaí manteve o Gilson Kleina, e o Gilson Kleina, aos trancos e barrancos, a gente sabe das nossas dificuldades, principalmente as financeiras, em comparação com os times maiores, o Gilson Kleina aí, pelo menos, mantendo o Avaí fora da zona do rebaixamento. A gente sabe que é uma luta que vai até o final. os times médios, times menores do Campeonato Brasileiro vão lutar até o final, como o Avaí, como o Figueirense, a Ponte Preta, o Curitiba, etc., o Goiás, para quem vai cair, para quem não vai cair. E o Avaí acertando, mantendo o Gilson Kleiner, ele conquistou mais um resultado importante. Muita gente achava que ia ser mais complicada a situação do Avaí. O Avaí foi lá, venceu o Internacional e venceu o confronto direto com o Argel, Nicolas.
Exatamente. Muita gente estava dizendo antes do jogo que era um confronto Avaí contra Argel, como já foi feito anteriormente, né? Nas disputas da Copa do Brasil, nos clássicos no Campeonato Catarinense, até mesmo no clássico da primeira rodada, era o Avaí contra o Argel ou o Marquinhos contra o Argel. Claro, logicamente que isso não existe, né? Isso é factoide. Mas criou sim um clima de inimizade entre o Argel, o treinador Argel Fuchs, com a instituição Avaí Futebol Clube. Isso a gente sabe que existe, não dá para negar. Desde a época, em 2012, que ele dirigiu o Avaí, né? Ele terminou a Série B de 2012 dirigindo o Avaí. Então, desde aquele período, já não existe um relacionamento tão cordial entre o treinador e a equipe, e o time e a instituição, que ficou ainda mais exacerbado agora quando ele retornou para o Figueirense, né, Henrique? Declarações, com algumas confusões com Marquinhos, com Eduardo Costa, com outros jogadores, enfim. E ontem me chamou a atenção que, ao término do jogo, ele se dirigindo para o vestiário do time visitante, ele saiu esbravejando, falando alguma coisa e apontando para o chão. Não sei se ele viu, se as câmeras estavam todas focadas nele, mas ele saiu meio que esbravejando muito e apontando para o chão e falando, e, né, parecia que estava até atuando, enfim. Mas a gente conhece o Argel, né? A gente conhece o Argel, é um ótimo treinador.
Tem a questão do pênalti também, que o próprio Twitter do Internacional fez um estardalhaço, depois veio nota oficial pedindo desculpa.
Já falaram que vão fazer uma representação através do seu departamento jurídico, diretamente para a CBF contra esse árbitro. Eu acho que assim, Rocha.
Contra dois árbitros, né, Nicolas? Porque o jogo teve dois árbitros.
Teve a substituição. Se a gente for analisar 38 rodadas, todos os times vão ter erros de arbitragem a seu favor, né? E erros de arbitragem contra. O erro é humano, é inerente ao ser humano, vai acontecer. Logicamente, a gente tem que aceitar os erros quando a gente sente que não há dolo, que não há aquela necessidade, aquela vontade de errar para prejudicar ou favorecer alguém. Uhum. Eu não vi isso. O Avaí já foi beneficiado nesse campeonato, como também já foi prejudicado.
Aconteceu com o Criciúma,
aconteceu com o Figueirense, aconteceu com o Palmeiras. Vai acontecer
com o Maracanã, por exemplo, o jogador Figueirense sofreu um pênalti claríssimo.
E não, não foi marcado.
Não se marca uma falta dessa, Henrique?
Exatamente.
E o pior ainda, Rocha e Nicolas,
não.
O Carlos Eduardo Lino, comentarista daqui, torcedor do Figueirense,
ele mudou de opinião. Ele achou que foi, depois mudou de opinião.
Não, aquilo, pelo amor de Deus,
pela imagem.
Não foi, rapaz.
Mas foi um torcedor do Figueirense. E eu digo mais, o Bandeirinha já tinha marcado uma falta de um jogador do Figueirense, falta de ataque.
Se fosse o contrário, ele dava pênalti.
Marcando a falta de ataque do jogador de Figueirense, como se ele tivesse segurado o defensor.
Aquilo ali foi. E é porque o alemão estou lá na lua, porque se o alemão faz o gol.
Foi o lance normal de jogo. Agora, na hora de marcar o pênalti, o Bandeirinha não ergueu a bandeira.
Complicado,
então,
né?
Agora, a situação,
o nível da arbitragem brasileira, a gente vem notando últimas rodadas que os erros acontecem de forma sistemática. Agora, isso faz parte do jogo.
O
Avaí já foi prejudicado e agora, em tese, foi beneficiado, porque naquele primeiro lance contra o Sacha, foi pênalti. O pênalti no Léo Gamalho é altamente discutível também.
Eu achei que não foi nada.
É altamente discutível também.
Agora, Nicolas...
Agora, faz parte do jogo.
Nicolas, para colocar os números do Avaí, 21 jogos, o Avaí hoje com 23 pontos, é o 15º na tabela. Abaixo do Avaí está o Cruzeiro e aí temos a zona de rebaixamento com Goiás, Coritiba, Joinville e Vasco. O Avaí tem 6 vitórias no campeonato, 5 empates e 10 derrotas. O Avaí
perdeu muito, né?
Tem um saldo de gols negativo, menos 10 gols, marcou 23 e tomou 33 gols.
O índice de aproveitamento de
36,5%, que é um índice baixo.
Mas hoje o torcedor do Avaí está naquela, se o campeonato acabasse hoje,
Tava bom demais.
Tava bom.
Claro.
Muito campeonato.
Tem muito, tem muito campeonato pela frente.
Agora vamos... 17 rodadas pela frente ainda, tem muita porrada. O Avaí já enfrenta aqui agora, o Flamengo,
Flamengo,
né?
Flamengo lá na Arena das Dunas. Na Arena das Dunas lá em Natal.
Vai ser em Natal o jogo?
Vai.
Então é pior pro Avaí, mas é...
É a certeza da casa mais cheia ainda, né? Da casa.
Mas é
a torcida adversária mais presente ainda.
Eu acho que o maior problema também é pela questão da distância, né? Porque o Avaí jogou agora nesse domingo.
E lá também a torcida,
atravessar o país...
O
pra
apoio
jogar
do,
lá no Nordeste.
O apoio da torcida flamenguista lá é muito forte. Agora,
ele viaja hoje.
É um bom jogo para o Avaí chegar junto, esperar o Flamengo e, quem sabe, abiscoitar uma vitória também. O Flamengo vem perigosamente nesse campeonato, vencendo os adversários como o Sport nesta rodada, né? Ganhou de 1 a 0 e conseguiu segurar o resultado.
E hoje está todo mundo agora, o Rocha, do décimo... que é o Flamengo, em diante está todo mundo na briga pela Libertadores, porque se tu for ver a pontuação, o Flamengo está só a 5 pontos de distância da Libertadores. Isso são 3, 4 rodadas boas, o time já chega, já encosta, e nesse meio termo tem aqui o Palmeiras, hoje é o quarto colocado, já tem o São Paulo crescendo, o São Paulo que hoje pode ainda perder, hoje ou amanhã pode perder o Alexandre Pato vendido para
a
Europa.
A janela fecha hoje, não fecha?
Mas na Inglaterra, Nicolas, hoje é feriado. Então a Inglaterra fecha amanhã. Perfeito. E a proposta que diz é que o Tottenham, que está a fim de levar o Alexandre Pato.
Hoje nesse fechamento da janela, já rolou a negociação do Hernanes, né?
Vai para a Juventus.
E vai para a Juventus.
Felipe Melo vai para a
Inter de Milão, hein?
Olha, esse cara tem um marketing desgraçado.
Tem um empresário forte, né? Eu nunca vi disso.
O pessoal também do Sport TV estava falando ainda há pouco sobre o Gabigol. O Gabigol, Nicolas, do Santos, a gente já vê ele há alguns anos no futebol brasileiro, ele tem só 19 anos.
É, menino.
E pode ir para o Fenerbahçe aí por 20 milhões de euros, 20 milhões de dólares.
Mas o presidente do Santos já
disse
que não aceitou.
Diz que é metade, né? Não, mas ele disse
que não aceitou. Não quero, não quero esse dinheiro.
Que não, na verdade, sabe o que é, Nicolas? O empresário está dizendo que é 20 milhões, mas a proposta que chegou é de 10.
O empresário...
Então, é o Wagner Ribeiro?
O empresário jogou a bucha no colo da direção do Santos através do Facebook e do Twitter, dizendo que chegou uma proposta oficial da Turquia para o Gabriel, no valor de 80 milhões de reais... E agora está no colo do Santos. O que será que eles vão fazer? Jogou a bucha para ele.
É um guri bom esse Wagner Ribeiro. O histórico dele já é longo. Desde a época do Robinho.
Só para destacar que a Chapecoense é o time catarinense melhor colocado no Brasileirão. Está em 11º colocado com 28 pontos.
Até a próxima metade da semana.
Em 21 jogos, fez 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, com saldo negativo de -3 e 44,4% é o aproveitamento da Chapecoense, que tem, que está à frente de Internacional, Ponte Preta, Figueirense, Avaí, Cruzeiro e os demais da zona do rebaixamento.
A Chapecoense que perdeu o jogo em casa, né, Rocha? A gente falando um pouquinho sobre o Figueirense também, o que me destacou, me chamou a atenção, e eu até escrevi sobre isso no meu blog, na ESPN, o estilo de jogo do Figueirense que mudou. A gente já vem com um estilo já há algum tempo, principalmente por causa do Argel, que era um estilo de chutão para frente, força física... E estocadas ali com o Cleiton,
muita vontade,
com o Dudu,
né?
Muita força física. E era vontade. E às vezes, né, Nicolas, nem todo dia é dia santo, como a gente diz. Nem todo dia o cara tá com aquela empolgação, nem todo dia tá com aquela vontade. E aí, às vezes, o resultado não vem. Mas o próprio Figueirense mudou o estilo de jogo, começou a tocar a bola. Como não é um time muito treinado pelo René ainda, porque quase não deu tempo, tem jogo toda metade da semana e todo final de semana... O time ainda não tem aqui todo aquele acerto e às vezes erra na saída de bola, como aconteceu, e por pouco não perdeu o jogo por causa disso. Mas é um time que, ao invés de dar só bico, como era antigamente, passou a tocar bola, passou a trabalhar a bola. E mesmo os zagueiros, com os mais botinudos ali, como o próprio Thiago Heleno, tocando a bola, o Figueirense buscando o toque clássico de futebol. Por que a gente se comparar aqui em Florianópolis? Historicamente, o Avaí é o time da raça, com jogadores como os Regis... Alex Rossi, o próprio Marquinhos tem um perfil mais diferente de raça, de busca do combate, enquanto o Figueirense...
Santos Silva.
O Figueirense tinha o Fernandes, tinha o Edmundo, um Genilson, que são jogadores... O Figueirense nunca foi chamado como time da raça. O Figueirense era o time que mais tocava a bola, mais trabalhava, enquanto historicamente o Avaí mais o time da raça. Até lá atrás, Rogério Ávila, lá antigamente. Sim. E aí o...
Casa Grande.
Últimos anos, com essa entrada do Argel, o Figueirense virou um time de pegada. time só de força e pegada e estocadas para um ou outro jogador sem tanta qualidade no meio.
É o que vai acontecer com o Internacional, Henrique.
Acho que o René está tentando trazer de volta, tentando resgatar essa parte do toque de bola e o que a gente viu diante do Vasco no Maracanã. Claro que o time do Vasco é um time mais fraco, tem toda mais uma situação.
O time do Vasco não é um time fraco. Isso
é, mas é o time mais fraco no Campeonato Brasileiro da Série A, pela pontuação.
Não está... se acertando, mas eu não digo para você que o Vasco não vá lá na próxima rodada e vença o Internacional.
Não, não duvido também não.
No Beira-Rio.
Se a gente for analisar o jogo de sábado, e muita gente já analisou ontem, já falaram tudo que tinha que ser dito, mas o Alex, o Muralha...
Jogou muito.
Foi o nome do jogo.
E foi eleito goleiro da rodada
então,
aqui pela Globo.
O Vasco teve, sim, boas possibilidades de fazer a vitória. Isso aí ficou claro para quem acompanhou o jogo. O Figueirense também teve boas oportunidades.
Cleitinho teve duas, três jogadas.
Exatamente, de abrir o marcador. O interessante para mim do Figueirense em todo esse contexto, né, da entrada do René, essa nova mentalidade do futebol, de toque de bola, enfim, tudo isso é válido. Mas eu acho que mais uma vez o que fez a diferença foi a disposição dos jogadores e o fato deles não desistirem até os 48 do segundo tempo. Né? Mais uma vez o Marcão, já é a terceira, quarta ou quinta vez, que aos 48 do segundo tempo, depois de entrar no segundo tempo, ele anota o gol da vitória. E Rocha, se tu fores analisar, que foi uma jogada que começou com o goleiro, que saiu jogando com, não sei se foi com o Leandro, não sei quem era. Ele
O Iago é que deu o passe pro Marcão.
Isso, aí chegou no Iago, ele soltou a bola pro Marcão, saiu na cara e bateu embaixo das pernas do Martin Silva. Mas quem tava marcando o Marcão e que levou nas costas, e que correu e não saiu do lugar, foi o
Guinha Azul. Deu o bote errado, né?
E se é um defensor o Vasco com um pouco mais de disposição e de fôlego, ele chegava na frente do Marcão.
O Vasco já estava no desespero.
O Figueirense já estava satisfeito com 0-0. O goleiro estava fazendo cera, estava todo mundo
sabia,
tranquilo.
Henrique, o René sabia que o Vasco estava
O René pedindo para tocar a bola, para acalmar.
E o René sabia que teria uma oportunidade de matar o jogo no final. Felizmente aconteceu. Foi super igual ao jogo do Vasco contra o Coritiba, em que o Vasco tentou, mas
Contra o Joinville também,
e tomou o gol no final.
Só que contra o Joinville tomou o gol.
Eu ainda vejo que o René Simões ainda não está lançando mão de um atleta super importante, que eu vejo como um bom handicap para o Figueirense ter esse atleta no banco, que é o Swellington. Eu acredito que o lateral... Eu não faço desfeita a nenhum jogador. Acho que todos eles ali têm méritos. Eu acredito que o lateral, Leandro Silva, ele poderia ser melhor aproveitado até numa outra posição.
É porque o Leandro é mais marcador, né, o Rocha?
O Suellen,
eu acho que o Suellen é mais para jogar no Scarpelli, mais ofensivo.
Tem uma capacidade de contra-atacar e defender que não pode ser subestimada.
O Suellington é um jogador mais ofensivo, até o próprio René contra o Atlético Mineiro falava do Suellington, que era um jogo perfeito para ele, mas como o Suellington não podia jogar a Copa do Brasil, então jogou o Leandro, e o Leandro, aquela característica dele, não tem tanta habilidade, mas uma força física muito grande. E o Figueirense, nesse jogo contra o Vasco, jogou com três volantes e três atacantes, então não, a bola, querendo ou não, não tinha tanto meio assim. Os jogadores mais de força, mas com essa característica que o René implantou, o time resolveu tocar um pouco mais a bola e até deu certo. Agora 11 horas e 30 minutos, Mário. Nós vamos ao primeiro intervalo do Esporte na Rede. Voltamos em seguida porque tem muito mais assunto. Já tem sorteio da Copa do Brasil meio dia e meia. Tem rodada da Série A e da Série B nesse meio de semana. Tem o Brusque, campeão da Série B do Campeonato Catarinense, e muito mais aqui no Esporte na Rede.
Liga pra cá. A gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AM.